Bom dia, meus irmãos queridos e amados. Estamos caminhando para o fim desse período tão precioso que esses dias juntos, embora não fisicamente, mas online, podendo nesses dias apreciar a boa palavra de Deus, desde quinta-feira, caminhando para o fim desse último período. Quero agradecer aos irmãos por de ter dado esse privilégio de estar junto com vocês, a companhia de vocês. Temos olhado para o evangelho que Marcos escreve, que tem o seu nome. Eu o chamaria do evangelho de Marcos e de Pedro. Nós já apresentamos aqui que esse evangelho que Marcos escreve, ele escreveu ouvindo da parte de Pedro, que foi testemunha ocular de tudo aquilo que o Senhor Jesus, podemos assim dizer, fez, que Pedro acompanhou. Então, olhar para esse evangelho é olhar para Pedro e olhar para Marcos. A forma com que ele nos é trazido. E nesta manhã, antes de voltar a falar de Marcos, quero lembrar que Marcos foi de alguma forma conhecido como o homem de dedo mutilado, por ter se desertado em um período, podemos assim dizer, de grande necessidade na vida de Paulo e Barnabé. Lá no capítulo 13, verso 13, naquela viagem chegando em Pafos, ele abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Esse Marcos, irmãos, que a gente vai ver daquele período, até a total, eu vou dizer assim, até a total recuperação desse homem, vão passar 12 anos. 12 anos. E 12 anos não é pouco tempo, irmãos, de silêncio. Então, nós vamos. Eu quero olhar em Marcos 14, nessa manhã, nós vamos pensar um pouquinho sobre Pedro que ajudou Marcos. É muito impressionante porque Marcos está escrevendo a história de Pedro, do seu fracasso. Pedro foi contar para Marcos o seu fracasso. Olha, Marcos, tem jeito. Eu sou essa história viva. Eu fracassei, eu caí, eu neguei, eu errei. E olha, Marcos, o que aconteceu comigo. Então, capítulo 14 do Evangelho de Marcos, e nós vamos olhar alguns fragmentos para juntar tudo e correr um pouquinho. Fragmentos do Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. E vamos fazer um fechamento da restauração de Pedro. Talvez nessa manhã, irmãos, talvez nessa manhã, hajam irmãos que estejam nos ouvindo através do canal do YouTube, mesmo aqui nessa sala. Eu não conheço a sua condição espiritual, mas o Senhor conhece. Eu sei que na semelhança de Pedro nessa manhã, talvez haja muitos irmãos vivendo assim, uma vida cristã longe, longe. Olha bem, verso 26, o Senhor Jesus está indo para o Getsêmani, está saindo do cenáculo, cantar um último hino. E antes de entrar no Getsêmani, o Senhor dá um aviso solene para o grupo de 12. Diz assim no versículo 27 do capítulo 14 de Marcos. E disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estamos lembrando lá de Zacarias, o Senhor fazendo cumprir as palavras do profeta Zacarias. Mas observe bem as palavras de Pedro no verso 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizam, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Agora, observe bem, e da mesma maneira diziam todos também. Quando nós chegamos no capítulo 14 ainda, capítulo 14, versículo 50, o Senhor Jesus está sendo preso, está sendo agora, podemos dizer, no Getsêmani, a guarda chega, já haviam tomado o Senhor Jesus, verso 50, então deixando todos, fugiram. Versículo 54. E Pedro seguiu de longe. Queria que você prestasse atenção nisso. Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentando com os servidores, aquentando-se ao fogo. Outra coisa, preste atenção nisso. E agora, capítulo ainda 14, versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora para o alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E a tua fala é semelhante. E aqui temos, então, verso 71. E ele começou a praguejar. Essa palavra praguejar aqui, meus irmãos, ela é demasiadamente pesada. Pedro estava dizendo para aquelas pessoas, ele é maldito. Ele é o maldito. Esse homem é maldito de Deus. Faz o que vocês quiserem fazer com ele. Então, são essas palavras de Pedro. E o que nós temos, então, aqui Marcos descreve que logo cantou o galo a segunda vez. E Pedro, então, se lembrou das palavras do Senhor Jesus. Mas eu gosto muito das palavras. Eu vou citar aqui. Em capítulo 26 de Mateus, versículo 33, diz assim, mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Senhor, eu sou diferente. Eu sou diferenciado. Eu sou alguém diferente. Comigo não vai ser assim. Na hora o Senhor vai ver que eu vou ter uma atitude honrosa. Aí, no verso 35, disse Pedro, ainda que seja mistério, morrer contigo, não te negarei. Esse é Pedro. É esse Pedro que está contando para Marcos o seu fracasso. Irmãos, qual de nós que gosta de contar? Nós gostamos de coisas que nos exalta, que nos enobrece, que as pessoas olham para nós e nos colocam para cima. Mas esse homem está contando para um fracassado o seu fracasso. Está contando a sua vergonha. Lembra que Marcos está escrevendo o que está ouvindo dele. O quão ele fracassou. Agora, Lucas também nos narra, queria que você observasse bem. E disse também o Senhor, falando com Pedro, capítulo 22 de Lucas 31 e 33, disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Irmãos, Pedro foi avisado. É impressionante. Pecado não é algo acidental. Pedro foi avisado, Pedro. Olha, Satanás te pediu para ir andar, Pedro. Pedro, esse caminho é demasiadamente perigoso. Esse caminho é perigoso, Pedro. Você não conhece, você não sabe a sua constituição. A segunda palavra que temos aqui de Lucas, então: mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas Pedro respondeu: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Irmãos, eu estou imaginando aquela guarda, aquelas armas, chegando no Getsêmani, naquela noite. Podemos assim dizer, aquela guarda chegando ali armada, quando Pedro se deu conta que a coisa era realmente feia, que a coisa era real. Pedro cai na realidade, a realidade é diferente. A vida cristã, meus irmãos, ela é gloriosa. Mas ela tem os seus percalços, ela tem os seus espinhos, ela tem as suas provas. No mundo tereis aflições. O Senhor falou: aquele que quer vir após ele, tome a sua cruz dia a dia. Eles foram avisados. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, a soberba procede à ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Pedro se subestimou. Pedro pensou que era melhor do que os demais. Eu vou dizer para os irmãos: quantas das vezes nós somos Pedro também? Nós nos achamos, olhamos para os outros e pensamos que nós somos mais. Nós somos. Será que na nossa memória podemos pensar em alguém que experimentou a queda? Mas Lucas diz no seu relato que quando, capítulo 22 de Lucas, eu já citei, mas quero citar somente uma palavrinha que não escrevi de Lucas, que vai nos ajudar a respeito de Pedro, o passo a passo de Pedro. Pedro começou o capítulo 22, logo depois de ser preso. Então, Pedro, Lucas escreve aqui, verso 54: então, prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Estamos olhando aqui, o primeiro passo. Quantos irmãos nessa manhã são indiferentes? Quantos irmãos e irmãs? Nós vamos pensar em Marcos, sua total restauração. Marcos, o servo restaurado, ganhando um lugar tão nobre. Ele foi trabalhar com Pedro, como olhamos ontem, lá no capítulo 5 de 1 Pedro, verso 13. Pedro cita a igreja que estava em Babilônia, a coeleita, saudando os irmãos para quem ele estava escrevendo, e ao meu filho Marcos, filho na fé. Pedro frequentava a casa de João Marcos, a igreja reunia na casa de João Marcos. Provavelmente Marcos tenha crido em alguma das pregações de Pedro. A expressão filho na fé. Irmãos, aquele homem, aquele jovem olhava para Pedro. E com certeza Barnabé deve ter aconselhado Marcos a estar com Pedro, porque sabia que Pedro podia ajudar na restauração dele. Então, O versículo 62 do capítulo 22 de Lucas, eu queria destacar esta palavra que Marcos diz que ele chorou. Mas quando o Senhor Jesus está saindo para fora daquela sala da audiência, daquela sala da vergonha, daquela sala da covardia, daquela sala do abandono, olha aqui, versículo 62. Versículo 61 ainda. E vendo o Senhor, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Irmãos, um olhar penetrante. Um olhar que podia penetrar na alma. Um olhar que não precisava falar nada. Diz aqui que o Senhor olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito antes. Que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E o versículo 62 nos diz aqui, e saindo para fora, chorou amargamente. Estou pensando aqui, meus irmãos, esse chorar amargamente. Durante muito tempo na minha vida, depois de salvo, esse texto aqui, onde nós lemos diversas vezes, o cantar do galo. O que que o cantar do galo? O que que o Senhor Jesus está usando algo da natureza para falar com esse homem? O que você tem pensado nesse sentido? Mas quero pensar, irmãos. O cantar do galo começa na madrugada, no alvorecer de um novo dia. O Senhor estava pré-anunciando a Pedro, Pedro, haverá, Pedro, uma esperança. Haverá um dia que vai alvorecer, Pedro. Quando nós olhamos lá em Marcos 14, o Senhor falou com ele, vocês todos essa noite vão me negar, todos vocês. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês, lá para a Galiléia. Eu vou adiante. Eu vou estar esperando vocês lá. Então, o cantar do galo, ele traz a memória de que há um dia inteiro de espera para o perdão, para a reconciliação. E eu queria agora que nós fôssemos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, rapidamente, para que a gente possa entrar em Marcos, na vida de Marcos. Capítulo 21. Eu queria que os irmãos observassem o cenário. O Evangelho de João começa com um sinal. Lá em Caná de Galiléia. O transformar da água em vinho. Num casamento. Começou num casamento os sinais daquele, do ministério do Senhor Jesus. Eu quero pensar que há muitas famílias nessa manhã nos ouvindo. Há muitos casais nos ouvindo nessa manhã. E eu queria que você prestasse atenção, eu vou falar de Pedro aqui, mas quero falar algo nesta manhã. A suficiência do Senhor Jesus para restaurar um casamento que está indo, me permita dizer, para longe. Um casamento está indo para longe. Olha como é que o texto começa. E depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, Galileia. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, olha, observa bem, isso é depois da ressurreição. Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia. Por que será? Por que será que o Senhor está falando, mostrando aqui, Natanael, que era de Caná da Galileia? Irmãos, nós podemos ver milagres, nós podemos ter boa confissão, nós podemos ter a melhor profissão de fé, mas vai haver um dado momento da nossa existência que o fracasso vai existir. Nós estamos olhando aqui um grupo de homens que acompanharam Pedro, irmãos. acompanharam Pedro. Pedro, embora Pedro aqui se destaca com a liderança, um líder fracassado. Mas estou pensando aqui, por que faz referência a Natanael, que era de Caná de Galileia? A Natanael teve a sua conversão lá nos primeiros dias, convidado por Filipe para ouvir o Senhor Jesus. Natanael de Caná da Galileia influenciou e o seu testemunho, e alguém lá em Caná da Galileia convida o Senhor Jesus para um casamento. E nós sabemos o que aconteceu naquele casamento. Um casamento que estava começando com um grande problema. No meio do casamento, daquela festa que durava muitos dias, faltou o vinho. O vinho acabou. Talvez nessa manhã, a semelhança de Pedro, a semelhança de Marcos, hajam casamentos se ruindo, hajam casamentos vivendo, talvez, eu vou dizer, um fracasso. E o Senhor está mostrando aqui homens que têm famílias, homens que têm filhos, homens que têm, me permita dizer, famílias para alimentar. Vou pescar, eu também vou. Esses homens haviam sido chamados pelo Senhor para pescar homens. Mas logo depois perderam a visão e mergulharam nesse mundo, no mar dessa vida. Quantos irmãos queridos que estão mergulhados pensando em simplesmente em prosperar nesse mundo, enriquecer nesse mundo, vivendo para esse mundo. Não há nenhum problema trabalhar, possuir, mas eles colocaram a sua alma, o seu coração só nisso. É o que nós estamos olhando aqui, eu vou pescar, eu também vou. Era uma fuga para preencher o vazio da alma com coisas. E diz a palavra de Deus que naquele dia eles nada apanharam. Eu fiz aqui um cenário desse ambiente e vou citar rapidamente. Olha nesse cenário. Nós temos o mesmo cenário no início da fé de Pedro. Nós temos barco, nós temos rede, nós temos peixe e nós temos aqui uma outra coisa que eu pedi para vocês prestar atenção lá de Marcos. Nós temos uma fogueira. Nós temos uma fogueira aqui. Por que será, irmãos, que nós temos uma fogueira no versículo 9? Logo que desceram, que desceram para a terra, viram ali brasas. Sabe quem acendeu essas brasas? Foi o Senhor, naquela manhã. Esse peixe aqui não fazia parte daqueles peixes da pesca. Era providência. Não era deles. O Senhor veio ao encontro desses homens. Após uma noite trabalhando, pescando, não haviam apanhado nada até que o Senhor apareceu. E quando então reconheceram que era o Senhor, João falou, Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Vemos aqui a atitude de Pedro, né, nessa situação. E diz então, no versículo 9, logo que desceram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. O Senhor quer dizer algo com essa fogueira. Aquela fogueira de Lucas 22 e de Marcos 14 é a fogueira da vergonha, é a fogueira da negação. É a fogueira da frustração. É a fogueira de tudo perdido. Mas essa fogueira aqui, Pedro, esse fogo aceso aqui é o começo. É aquilo que, de fato, o Senhor desejava para cada um daqueles discípulos, tendo as suas almas aquecidas. Seus fervor, o fervor da alma. Então, nós temos aqui esse cenário, a semelhança daquele do início da vida de Pedro. E temos então a restauração de Pedro em sequência, logo a partir do versículo 15. Irmãos, há um silêncio, há um total silêncio. E diz aqui, E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama? Eu queria destacar aqui Simão, filho de Jonas. Você lembra de alguém chamado Jonas, filho de Amitai, o profeta? O nome Jonas quer dizer pomba, pomba. Eu, quando adolescente, eu gostava muito de pássaros. E eu criei pombos durante muito tempo. O pombo é um pássaro que, quando ele está longe da pomba, ele geme. Ele tem um cantado triste. Quando o pai de Jonas colocou o nome dele de Jonas, no pensamento daquele pai, daquele judeu, o pensamento é que ele está criando um filho para Deus. Um filho que não vai ficar longe de Deus. E ao pensar, ao chamar Pedro aqui de Jonas, talvez pensando, Pedro, você tentou fugir, Pedro. Mas como uma pomba que volta para o seu pombo, Pedro, você está voltando e exatamente o Senhor tratando com Pedro aqui, filho de Jonas, você me amas mais do que a este? E ele respondeu, sim, tu sabes que te amo. E o Senhor pergunta a segunda vez se ele o amava. O Senhor pergunta a Pedro se ele o ama com amor, ágape. E Pedro responde que o seu amor é filéu, o meu amor é fraco. O meu amor, Senhor, é um amor mesquinho. E a terceira vez, quando o Senhor pergunta para Pedro, versículo 17, a terceira vez, quando o Senhor indaga Pedro acerca desse amor, você me ama mais do que a estes? E diz a terceira vez a Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por lhe ter perguntado a terceira vez, ama-me, ama-me. E disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse a Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, é esse Pedro que nós estamos olhando aqui, fraco. Esse Pedro errante. Esse Pedro que caiu, experimentou a queda. Nós vemos trabalhar com Marcos, que o ajudou a experimentar, podemos assim dizer, o início da restauração da sua vida. Agora vamos para Colossenses, rapidamente, meus irmãos. Colossenses, capítulo 4. Vamos para Colossenses, para falarmos um pouco de Marcos nessa manhã. Marcos, o autor do Evangelho. 12 anos passado, 12 anos até chegar nesse dia, Paulo, o homem, podemos assim dizer, o disciplinador. Para ele, podemos assim dizer, a obra de Deus era algo muito sublime, séria. Eu falei ontem que Barnabé, ele preferiu sair da história para ir trabalhar com Marcos. Seu coração cheio de consolação, cheio de amor. Ele abriu mão, irmãos, de fazer parte da história. E em Colossenses 4, rapidamente, Paulo chegou ao final da epístola. Ele está fazendo saudação, e eu queria que você observasse algo. Paulo sempre coloca em número de 2. Ele começou com, no versículo 7, ele começou com Tíquico e com Onésimo. No versículo 10, ele apresenta 3 nomes aqui. Aristarco, que está preso comigo. Eu vou falar rapidamente de Aristarco. Aristarco foi aquele que foi preso com Paulo lá em Éfeso, no meio do tumulto. Você pode olhar depois, Aristarco. Um amigo pronto para tudo. Um amigo pronto para ir para a cadeia. Um amigo pronto para ser preso. Agora, Aristarco, capítulo 27 de Atos. Paulo está indo para Roma num navio e Aristarco fez companhia com ele. Ele não é preso. Ele não é condenado a nada. mas ele vai estar ao lado, junto, com o irmão. Paulo chama ele de consolo, de lenitivo. Quantos Aristarcos? Quantos Aristarcos? A gente pode lembrar que Deus usou em um dado momento da nossa vida para se colocar do nosso lado, junto, que não nos abandonou, que não fugiu, que não se envergonhou de nós. Agora, ele fala no versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Observou agora o nome de Barnabé, vindo agora pela boca de Paulo? Você já imaginou aqui? Irmãos, quando o ressentimento do coração, a mágoa, você vai perceber que mais tarde, Pedro vai falar assim, o nosso amado irmão Paulo. Paulo repreendeu ele. Se você ler a carta aos Gálatas, Paulo repreendeu Pedro assim, ele diz na cara, eu precisei repreender ele duramente. Mas ele está lembrando aqui de Barnabé. Marcos, sobrinho, eu quero crer que é primo de Barnabé, acerca do qual já recebi esses mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Confiança conquistada. O começo de uma confiança agora sendo conquistada aos poucos. Ele começou com Pedro, escreveu o evangelho, e quando ele escreveu aquele evangelho, ouvindo a história de Pedro, irmãos, ele foi levado ao arrependimento. A sua vida foi quebrada. A sua vida foi transformada. Ele começou com Barnabé, depois com Pedro. E eu estou pensando que essas palavras de Paulo aqui, falando de Barnabé em outras palavras. Barnabé, valeu o seu esforço. Valeu a sua paciência. Valeu toda aquela disposição. Olha o que nós estamos olhando aqui, irmãos. Trabalho de paciência. Esse homem agora, se ele fosse ter com os irmãos em Colossos, era para que ele fosse recebido. Agora vamos olhar rapidamente 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, para caminharmos para o fim. Paulo está em Roma agora preso. Não está mais numa prisão, numa casa alugada, mas num calabouço frio, úmido, da onde ele está escrevendo essa carta. Suas últimas palavras. Quando eu estudei a biografia de Marcos, o passo a passo dele, quem sabe nessa manhã há irmãos desanimados, há irmãos que sentindo com o peso da queda, o Senhor está dizendo que há um caminho de volta. Não existe nada que o Senhor não possa restaurar. Agora, olha bem, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Um outro irmão que nos faltaria tempo para entrar na vida dele. Não pense você que você é diferente. Demas foi um cooperador também assíduo no evangelho. Mas aqui diz que ele amou o presente século. Nós não temos outra coisa a pensar, não temos nada a pensar. Ele amou aquele mundo. Quantos irmãos da semelhança de Demas que estão mergulhados no mundo, meus irmãos? No mundo. Na lama desse mundo. Depois de terem provado, como nós ouvimos, provaram o dom celestial. Eu não estou falando de falsos professos, não. Eu estou falando de pessoas que a gente conhece e que agora estão mergulhados no mundo. Seus anseios, suas vidas, suas práticas mundanas. Agora, depois de falar de Demas, ele diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma a Marcos. traze-o contigo. Porque ele é muito útil para o ministério. Uma confiança restaurada. Uma confiança conquistada, forjada nos vales. Não foi no topo. Não foi na altura. O amargo de ter negado, de ter fugido do jardim, de ter abandonado Paulo e Barnabé, de ter causado a separação de dois servos de Deus. Traz Marcos para mim, Timóteo. Porque ele é muito útil para o ministério. Ele vai ser a minha boca, transmitindo a mensagem do servo. Me perdoe, meus irmãos. Dois homens que experimentaram o fracasso. Pedro e Marcos. Dois servos que caíram, chamados para escrever um evangelho de um servo que nunca caiu. Que precioso. A nossa última referência para falar desse Marcos. Filemon. Em Filemon, capítulo, versículo 23, perdão. Como Deus, de fato, se incumbe, irmãos, de nos dar, eu diria, aquele a quem ele quer dar honra. Não espere honra de pessoas. Não espere, meus irmãos, honra, reconhecimento, faça, se disponha, seja um remador de segunda categoria, como Marcos aceitou. Ser um auxiliar. Verso 24, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Ele foi passar um tempo com Paulo lá em Roma, naquela prisão. Lembra que eu falei de Eliseu jogando água nas mãos de Elias? Ganhando a confiança. Passo a passo. Nada está perdido. Deus pode, nessa manhã, começar algo na sua vida, restaurando, me permita dizer, a sua própria alma. A sua alma ferida, a sua alma machucada. Naquela manhã da ressurreição havia lá uma fogueira. Havia peixe, havia pão, provisão. O Senhor é a provisão para a nossa vida. Durante toda a nossa existência aqui. Irmãos. Ele é a provisão. Ele está dizendo isso. A sua suficiência. Vocês trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Vinde. Vinde comer. Eles entraram, me permita dizer, nas provisões do Senhor. O Senhor tem provisão para o nosso casamento. O Senhor tem provisão para a criação dos nossos filhos. O Senhor tem provisão para a sua igreja. O Senhor tem provisão para toda a nossa existência aqui e vai nos levar até o fim. Que os exemplos desses dois servos de Deus, de Marcos e de Pedro, que esses exemplos pontados pela palavra de Deus possa, nessa manhã, de alguma forma, ter efeitos restauradores no nosso ser. Você conhece alguém que está caído, irmão? Você conhece? Você sabe de alguém? Você lembra de alguém que está vivendo longe de Deus? O que você tem feito? O que nós temos feito? Talvez sejamos levados a pensar nessa manhã. Quantos Marcos, quantos Pedros poderiam encontrar o caminho de volta se nós, de fato, tivéssemos dispostos a, como Barnabé, fazer algo no lugar de oração escondido, ajudando. Mas é mais fácil criticar, é mais fácil abrir o buraco, a cova e jogar mais para baixo. Porque aí muitas vezes nós fazemos com muita propriedade. Eu não estou querendo entrar em questão de quando a igreja trata com alguém, a gente sabe disso. A disciplina é correção e ensino. Eu não quero entrar nesse âmbito. Mas precisamos, irmãos, Precisamos dos Barnabés. Precisamos dos Pedros que experimentaram a queda para falar das suas experiências de restauração para nós, que é possível encontrar o caminho de volta. O servo que caiu escrevendo o servo que nunca caiu, que foi o Senhor Jesus. E o Senhor nos ajude nesta manhã. Amém.